Luisa Schmidt, coordenadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, falou ao nosso correspondente Francisco Sena Santos sobre o que esperar da COP30, a maior conferência climática que acontece em Belém do Pará no fim do ano.
É, Luciana, e ouvintes da SBS, há pouco mais de 6 meses da COP30, que em novembro próximo, em Belém do Pará, vai ser plenário global para tentar tratar a emergência climática. A instituição pública que em Portugal lidera a promoção da cultura científica, falo do Ciência Viva, abriu com o Fórum Ciência Viva o debate sobre o estado do planeta e o que esperar dessa COP30. Abrimos aqui o registro da análise dos participantes especializados neste debate, que decorreu no Porto, hoje com Luisa Schmidt. Ela é socióloga, investigadora coordenadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, faz parte da equipa que introduziu em Portugal a sociologia do ambiente, tanto na investigação como no ensino, como na articulação entre academia e sociedade. Ela integra o grupo de investigadores que criou e montou o Observa, o Observatório do Ambiente, do Território e da Sociedade, que atualmente coordena e onde desenvolve vários projetos de investigação que articulam ciências sociais e ambientais. Luisa Schmidt entende que as COP são importantes e necessárias para que o planeta seja mais cuidado e fique melhor.
É que é o único momento em que todos os países se sentam à mesa para tratar de uma questão de paz que tenha a ver com o futuro, com as gerações futuras. Porque, está bem, nós tivemos o Rio, 10 em 10 anos supostamente teríamos uma grande conferência, mas esta é todos os anos. E isso é crucial.
E mesmo os países assim mais desalinhados fazem um esforço por se portar bem.
E para ir, não é? E depois, ao mesmo tempo, também é uma altura em que as pessoas todas comunicam entre si, as organizações não-governamentais, os grupos de cientistas, sobre esta matéria. São milhares de pessoas que participam. Relativamente às outras questões, há várias crises, portanto, os alertas da ciência são neste momento para várias crises. A crise da biodiversidade. Temos neste momento 500 mil de insetos em vias de extinção. Meio milhão de insetos. Eu tirei isso do Living Planet Report, WWF, recentemente.
Nós todos gostamos das abelhas, certo? Imagino. Não queremos que elas nos piquem, mas queremos o mel delas. E é um animal lindíssimo.
E, sobretudo, são fundamentais para a produção alimentar.
E estão
sob ameaça. Sem insetos,
em Portugal.
Em Portugal, em todo o mundo, claro. Não é? Todo o mundo.
Há uma vespa da Ásia que está a atacá-las, não é?
Sim, às vezes asiática, mas não só, é a poluição, é tudo o que tem a ver com os pesticidas, com a utilização em excesso de pesticidas na agricultura, com a urbanização excessiva, enfim, tudo isso cria esse problema. Depois, outro número que eu tirei desse Living Planet Report é 84% das espécies de água doce estão em declínio. Portanto, isto é gravíssimo porque as pessoas em muitas partes do mundo alimentam-se dos peixes de água doce, justamente dos rios, não é? Depois, a outro número...
É um declínio associado à poluição, imagino?
A poluição, a vários tipos, mas a poluição, claro que é fatal a este nível. Depois, 50% dos recifes de corais também estão em declínio. Portanto, aqui tem a ver com o aquecimento do oceano e com todo esse problema e a poluição também.
É um problema
também,
sério no Pacífico.
Um problema muito sério. Os oceanos com enorme sobrecarga de plásticos, mais de 80% do lixo marinho são plásticos, e isto cria depois todo o problema também ligado aos microplásticos que entram na nossa alimentação e que também está a ser estudado pelos médicos, não é? E
depois um estudo médico de algumas semanas apontava no nosso cérebro partículas ínfimas. O Filipe Alessandro falou nisso, partículas ínfimas de microplástico no nosso cérebro.
Que já vêm através da
alimentação.
Dos
peixes, por exemplo.
Depois o recuo dramático da floresta tropical. Que também sabemos que se nós não interrompermos esse ciclo de recuo da floresta tropical, podemos ter, porque a floresta tropical, ao mesmo tempo que é fundamental para o absorção do CO2, portanto, é para a nossa atmosfera, mas também é uma bomba d'água, não é? Portanto, tanto para a questão da seca como para a questão das alterações climáticas e do ar, ela é fundamental.
Ao falar da floresta tropical, estamos a falar da Amazónia, África também.
O segundo lugar, portanto, onde há mais floresta amazónica, é sobretudo em termos de país, é no Brasil, mas depois o Congo. O Congo é o segundo país com mais floresta tropical e está a ser abatida em vários sítios do Congo. Não se fala tanto disso, fala-se muito mais da América do Sul do que da África. Claro. A África é um continente mais silencioso desse ponto de vista, mas é gravíssimo o que se está a passar ali também.
E ainda há Indonésia.
E a Indonésia também, é o terceiro.
A Indonésia é o terceiro.
São os três grandes florestas. Tudo, praticamente.
Exatamente. Só mais uma nota, a crise hídrica. Temos falado, agora estamos muito contentes, ainda bem, porque choveu muito, mas isso não nos pode tirar a preocupação da escassez hídrica. Em termos mundiais, ela é gravíssima, afeta quase metade da população mundial, portanto, as secas, imensas, 2 mil milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Nós somos os privilegiados, nós abrimos a torneira e podemos beber água. Isto acontece em muitos poucos sítios do mundo e, portanto, temos de ter muito cuidado com a água, não é, de consumo, porque é fantástico termos conseguido, nos últimos 20 anos, conseguimos ter água potável em todo o país. Depois, temos que cuidar, portanto, desse recurso vital. Mas eu acho que tudo isto nós não podemos entrar nem em pessimismo, nem em ter medo. Temos que agir.